Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams. Olá a todos e sejam bem-vindos ao Gama Rodrigues. Provavelmente, a melhor maneira de ficar a saber como é ser um madeirense na Bélgica sem ter que sair da ilha. O meu nome é Paulo Rodrigues e, como é habitual, faço-me acompanhar pelo nosso enviado especial na Wallónia, o Sr. Cristiano Gama.
Boa noite.
Como é que vão as coisas por aí, Cristiano? Sabá?
Então, como é que não podia andar? Com esta cerveja aqui ao lado.
E aí, pois, tu recebeste umas cervejas para o Natal.
A vantagem de estar na Bélgica é isso. Boa cerveja.
Sim, sim.
E não hoje conheço metade, mas...
Pois, aqui na Bélgica a cerveja está servindo para esquecer o foco de que os gajos andam-nos a fechar as coisas todas. E temos a notícia que fecharam-nos os cinemas. E já estava a ficar frustrado porque quer ver o Matrix, não é? E se não posso ver o Matrix... Pá, ainda sei. Tu és aquele tipo de pessoa que é o boi, que fui ver o primeiro Matrix, o original, umas 500 vezes ao cinema.
Eu já vi umas poucas vezes o Matrix original, o 1, o 2 e o 3. E gostei mais do 1 do que o 2 e o 3.
Isso acho que toda a gente.
Mas eles dizem que este agora é como o 1.
Espero que sim.
Por isso é que quero ir ver. Ele tem tido boas críticas. Tem uns que dizem que mais ou menos, mas há sempre aqueles que dizem sempre mal. Mas este parece que é mesmo a 5 estrelas.
Eu estou propositadamente a evitar ver críticas. Tudo isso. Porque...
Para
ninguém me fazer spoilers do filme. E vejo imagens do Keanu Reeves com barba. Aquele é mais a outra personagem dele, não é tanto o Neo, mas pronto.
Era o... Como é que era o nome dele? John?
John Wick?
Não. Já reparaste que ele, o Keanu Reeves, a maior parte dos filmes que ele faz, o nome dele é John?
Oh, não sequer sabia. Matrix é o Anderson? É Mr. Anderson?
John Anderson, acho que
é. John Anderson, Mr.
Eu.
Anderson.
E depois tens. Onde é que era? No. Aquele do que ele faz com a Sandra Bullock.
A Casa do Lago, não é?
Speed. Não, Speed.
O Speed.
Que o gajo fica preso num. Sim, num autocarro a alta velocidade.
Ah, é? Quem é que faz a Casa do Lago? Não é com a Sandra Bullock?
Não sei, espera. Vamos ver.
Não interessa. Um gajo vem a seguir. Essa fica uma questão para os ouvintes. Que souberem quem participa na Casa do Lago com a Sandra Bullock, mandem-nos o vosso comentário. Nós vamos responder e aceitar, ou talvez rejeitar. Não interessa o que vocês pensam. Mas participem. Mas pronto, como estava a dizer, parece que afinal vão voltar a abrir os cinemas e pode ser que a gente possa ir ver o filme.
Eu espero bem que dê para ir ver.
E como nós estamos aqui abandonados pelas nossas famílias, estás a perceber? Porque as nossas mulheres fugiram para a Madeira com os filhos.
Porquê que haviam de fugir? Natal na Madeira.
Natal na Madeira, pois. Isso é... Pronto, nós estamos cá sozinhos e um gajo tem que ver. A gente trabalha que se farta, não é? Porque a gente quase estamos aqui 2 semanas sozinhos, mas quase não temos tempo para fazer nada porque um gajo trabalha, não é? E elas lá no Pembeon a passar férias.
É um dia de folga que eu tenho e tu nenhum.
Eu tenho meio dia de folga. Mas pronto.
Isso só dá para... Nesse não dá para nada, meio dia de folga.
Olha... Pode ser que dê para um gajo ir andar de bicicleta de manhã. Já não vai ser mal.
Ela vem dia 9?
Não sei. Os ouvintes que tentem adivinhar qual é o dia que a minha mulher regressa à casa.
São 15 dias de férias.
15 dias de férias. Façam as contas. Opa, nas notícias. Pronto, também. Notícias de Portugal. Isto interessa-te. Particularmente de certei, porque tu és vermelho por dentro. Os gajos mandaram o Jorge Jesus embora. Qual a tua opinião acerca disto?
O Natal já passou, Jesus tem que ir embora. Agora é o ano novo. A minha opinião. Venha foguetes.
Ouviste a situação com o Pizzi?
Ouve fogo. Há cada coisa que. Eu sou bem fiquista, mas quando em vez destas coisas. Eles vão para lá para jogar a bola, não é para fazer mais nada. Jogar. Então, tu quando tu vais para o teu trabalho, tu vais para fazer outra coisa? Não, vais trabalhar. O trabalho deles é jogar a bola e jogar bem. Há dias que a gente corre menos bem, um gajo falha aqui, falha acolá, mas tenta sempre arranjar uma solução. Eles vão reclamar lá para o jogo, para quê? Vão lá jogar a bola como deve ser, eles ganham bem para jogar a bola.
Mas eu penso que, pronto, esta situação do país e do plantel ter tomado partido dele, pronto, foi a gota d'água, mas sim, as coisas já estavam pedaço azeitas por causa daquelas sondagens do Flamengo.
Sim, senhor, mas também já era previsível. Eu também hoje o que estava a fazer. Ele faz cada esquema ali. O Benfica, quando jogou contra o Porto, ele não jogou nada. Aliás, não se pode dizer que ele jogou contra o Porto. Ele ficou a ver o Porto jogar.
Com 10.
Exato, ainda por cima, com 10.
Pá.
Não é o mesmo Benfica que não sei.
Isto era, se nós tivéssemos a possibilidade de ter pessoal a participar via telefone, aqui no podcast, telefonava-se para o Eduardo para ouvir a indignação dele. Mas pronto.
Com o Jesus, ele também é benfiquista.
Ah, tá. Não ouves o futebol cerveja tramosos.
De vez em quando.
De vez em quando. Ei, mas, não acredito no que eu estou a ouvir.
Nem posso ouvir tudo.
Pronto, e agora vamos ao tema do dia, pá. O tema do dia é a época natalícia. Cristiano, tu passaste, mesmo assim, o dia de Natal na ilha e regressaste anteontem, pois é. Já tinhas saudades ou ficavas lá mais um pedaço?
Ficava lá mais 15 dias, talvez um mês ou dois.
Não achas injusto os preços praticados para um gajo poder ir passar o Natal à Madeira?
Fogo, nem me fales nisso. E por acaso eu apanhei bons preços mesmo assim. Não vou reclamar, mas tive que andar à procura para ver se encontrava, porque teve uma altura. Estava 800 euros para ir só. E foi 800 euros só para passar um dia de Natal.
Pois é. É um pedaço mal.
E sem malas. Quando tu vais lá passar o Natal, é para trazer aquelas coisas todas do Natal. Carne de vinho e alhos, pão de mel, broas de mel, tangerinas, um bom bacalhau. Vais trazer isso tudo sem malas.
Já estamos a chegar àquela parte nas do rodas. Natal, que é aquela coisa da Madeira. Carne de vinho e alhos, e o bolo de mel, e aí brauas. Apá, é aquelas
e uma poncha.
É daquelas coisas que aqui... Eles não têm pratos de Natal. Eles vão buscar coisas a outros...
Eles encomendam. Isso, por acaso, faz-me um bocado de impressão.
Eles comem muito peru. Fazem isso. É tipo... A nível de comer, nós estamos, já estamos fartos de saber. A nível de comer, e já vou dizer isto a todos os ouvintes: Bélgica tem batata frita, tem chincolotes, tem uma coisa aqui, uma coisa acolá, tem umas cervejinhas, mas tem, nós estamos na mesma frente.
Cervejinhas é bom.
Sim, a nível de cerveja, nós estamos bastante atrás. Mas no resto.
Sabem que eles têm mais. Sabes que eles têm mais estrelas Michelin que Portugal à vontade?
Sim.
Não percebo como.
Sim, sim, mas isso é porque.
Estão habituados a comer mal.
Não. A razão para isso é que eles aqui têm muitos mais lugares para que se dediquem a investir nesse tipo de coisas. Porque têm também muito tipo... mais gente que vá comer esses lugares. Portanto, tu achas que... Isso é que estrelas Michelin, pronto, isso é aqueles restaurantes de gourmet, não sei o quê. Se tu fores aos restaurantes que não é de estrelas Michelin, tu não vais comparar com as tascas ou as coisas que a gente tem na Madeira, pá, come-se bastante melhor num restaurante normal. Mas num restaurante estrela Michelin, para ires lá e esbanjares dinheiro.
Fogo. Eu uma vez, eu vou dizer, e fui a um restaurante lá, era reduzir tudo o que tu pudesses comer. E fui, mas já não podia sair, porque eu estava comi tanto que nem conseguia demorar para me sentar dentro do carro.
Na Madeira?
Se fosse para conduzir, já não conseguia. E sabes quanto é que eu paguei? 15 euros porque bebi poncha. Sangria. Não, era 12
aqui,
euros.
Tu aqui não consegues ir a um café só com isso.
Não, tu vais ao Lunch Garden, bebes um café, um sumo e comes uma coisinha assim.
40
de
euros.
Nada.
Pum. E o Lunch Garden é a pior merda que existe.
E ainda vem muito quente, aquilo já vem assim meio frio.
O Lunch Garden é mesmo daquele... Posso olhar, o que é que tem na... É tipo o Turigal, só que pior.
Não, o Turigal ainda comes bem.
É. E tem takeaway. O Lunch Garden também tem.
Lunch Garden tem takeaway. Deixa eu ver o que é o Lunch Garden tem na Madeira.
Tem Lunch Garden na Madeira? Turigal.
Não, o que compensa? Takeaway do Pingo Doce. E mesmo assim o takeaway do Pingo Doce chega a ser melhor em algumas coisas. Quando tem aquele bacalhau com natas.
Caraças, é bom. Eu lembro-me. O Natal na Madeira, já sabe, é o melhor a nível de comer, é o melhor a nível de iluminações. O fogo de artifício, pff, não, nem se compara, é da best.
Esse é o ano novo. Sabes o que eles aqui muitas vezes eles dizem? Fogo, o fogo de artifício foi bué da bom, foi bué da fixe. E tu vês um tipo meio 30 e 30 segundos, vês um fogo está lá, puf, puf. Eles acham isto bom, eles não sabem o que é bom, né?
Sim, o fogo de artifício aqui é um pedaço proibido, tu sabes disso?
Porquê? Eu não sabia que isso era. Eu ouvi dizer qualquer coisa.
É proibido?
Eu ouvi dizer. Podes lançar também.
Não podes, aqui não podes. Não podes lançar foguetes, uma multa.
No teu lado? Aqui eles lançaram.
Olha.
Mas eles proibiram este ano?
Já, cada ano que passa, eles estão a ser mais e mais
restritivos. Qualquer dia nem sequer podes imejar depois de beberes uma cerveja num posto da luz. Eu acho que não podes fazer isso.
Cada ano que passa, eles estão a dar mais em cima do pessoal para não mandar foguetes e isso. Isso era uma cena fixe que a gente tínhamos quando éramos pequenos, mandar bombas de garrafa, foguetes.
Dentro dos tubos de água. Tu nunca chegaste a mandar bombas de garrafa dentro dos tubos de água. Pum!
Não, isso não. Mas uma vez dei uma porrada num gajo porque largou uma bomba de garrafa ao meu pai.
Ah, fogo, isso também não. Havia um gajo, chamava-lhe o Twix, acendeu a bomba com o cigarro e jogou o cigarro e ficou com a bomba na mão.
Ah, são um gajo inteligente.
Twix.
O Twix. Cara, se isso era uma bomba para o Roy Gama. Como é que se chama o gajo? como é que se chama o gajo que...
Como é que se chama um gajo que acende a bomba e joga o cigarro? Twix.
Não, faz a anedota toda. Um gajo, como é que se chama o gajo que quando estava a fumar um cigarro acende uma bomba de garrafa, mas por engano manda o cigarro fora e fica com a bomba de garrafa entre os dedos?
Twix.
É o Twix.
Ah, eu vou te mandar. Eu tenho uma boa para o Ray Gama hoje.
Isso foi porque o cérebro dele fez uma pausa com o Kit Kat.
Ah, pô. Do a break.
O Natal aqui é um pedaço de coisa. Porque eles têm... Eles, para os pequenos, eles fazem as prendas. Eu não sei se aí também
é São Nicolás e...
São Nicolás, é. Sinterklaas. E aí a história é igual. O Sinterklaas é alguém que vem de Espanha num barco.
Não.
E traz uns pretos, o preto é que entra pela chaminé dentro
Mas isso é a história do preto, mas isso foi isso é que tem essa história do preto, que o preto entrega os presentes e isso tudo. Mas fogo, isso é um bocado racista.
Mas não é um preto, sabes que não é um preto?
É um duende?
Não, é um branco que por andar dentro das chaminés fica tudo preto. Só que o pessoal confunde e liga o racismo a tudo, estás a perceber?
Por acaso eu não tinha pensado nisso.
Então esse aqui é para as crianças. E o Pai Natal, não é o Pai Natal, é o Sinterklaas, porque aqui supostamente não há Pai Natal. Aliás, em Portugal não havia Pai Natal. No tempo dos nossos pais não havia Pai Natal, era um menino de Jesus que trazia as prendas.
E mesmo no meio no início era. Depois aqui começou a haver a Coca-Cola e lá veio o Pai Natal.
Exatamente, que estragou o Natal ou melhorou o Natal,
depende do ponto de vista.
Eu acreditava no Pai Natal.
Já não me lembro como é que descobri que o Pai Natal não existia.
Opa, às tantas foi o Nilton que ligou para ti.
Aquele Nilton estraga
o Pai Natal. Lembras-te dessa?
Lembro.
Ram, o que é que tu queres? O Pai Natal não existe. Era só para rir. Por acaso estava bem
feliz. Um dia deste ele tinha feito com um gajo Páscoa feliz. Venho-vos desejar uma Páscoa feliz. Ai, uma Páscoa feliz
para ti também. O gajo é meio maravilhoso. Ainda sabia que ele ainda existia.
Ele por acaso tem boas coisas.
Então pronto, este aqui o Santa Claus é o Sinicolá, porque isto está nas línguas todas, não é? É no dia 5, do dia 5 para o dia 6, então, mas isso é só para as crianças, as prendas. Eu não sei se fazem desse lado também, mas é que, por exemplo, aqui eles fazem, por exemplo, têm a tradição, mais ou menos, de dar, tanto dar prendas no dia 25 como no dia 31. Mas é tipo. Tu dás o dia 31 as prendas que não deste às pessoas que não te encontraste no 25, estás a perceber? Tipo uma aquela cena de estar com os dois lados
da primeira oitava, de 25 a 26.
Na Madeira a gente tem a primeira oitava. Sabes o que é que eu faço sempre na primeira oitava?
Não.
Para a casa da minha avó com o meu bolo do coco. Uma particularidade aqui também é que muitas famílias tiram férias nesta altura. Que também é as férias da escola, não é? Como aqui. Mas para fazer ski. Ir para a Alemanha, para a Suíça,
para a Áustria. Suíça.
Eles têm aqui bastante o costume de ir para... Normalmente o que eles fazem é, tipo, o pessoal rico vai para a Áustria, o pessoal pobre vai para a Itália. Mas eles vão todos andar de ski.
Vão todos e vão fazer uma raclette. Eles adoram estar no frio, fogo. É coisa que não é para mim, mas pronto.
Não, já andaste, já fizeste ski?
Já fiz ski, school e costas. Já fiz de tudo.
A sério, já andaste ski?
Já tive 3 meses na Eslovénia.
Ah, caraças, é verdade. Tu fizeste o Erasmus lá.
E apanhei frio para caraças. Foi a primeira vez que tinha visto neve como deve de ser.
A mim ninguém me apanha a fazer ski. Digo-te já.
Ah, não é mau.
Não, sabes... eu tenho medo de dar cabo dos meus bolhos.
Sabes, tem um lugar que tu podes fazer ski indoor, acho que é na Alemanha ou na Holanda, não é de longe? O que é que vai-te acontecer?
Aqui tem. Máximo. Aqui acho que também tem. Tem o Velorec aqui, acho eu. Tem uma pista de ski indoor, acho eu.
Mas esta acho que é uma das pistas indoor maiores. Ah não, não tenho bem certeza, mas ela é fixe. E tu podes alugar tudo e assim tu aprendes e não vais... fazer grande coisa, acredita. Eu a primeira vez que eu andei de ski, eu lembro-me de dizer, fogo, isto é fácil. Na pista é mais fácil. Pus aqui passei para a pista intermédia e o gajo dizia que para
qual
travar...
Qual a diferença? É mais inclinada?
É muito mais inclinado. E depois tens a profissional que é inclinada e tem curvas. A intermédia tem curvas, mas pronto.
São mais largas. Que
tu tens... O mais importante quando andas de ski é saber travar. Porque a seguir eu comecei na pista intermédia, depois a seguir eu não sabia como é que travava, nem sabia virar. Aquilo para virar, eu levantava um pé, aquilo ia para um lado, levantava outro pé e ia para o outro. Tentei levantar os dois, captei, mas foi assim que eu travei.
Revolta. Travaste com a cara, com os dentes.
Eu só sei que os skis saltaram-me tudo o que era sítio. Eu só estava vendo as árvores a aproximar e eu não sabia travar. Olha, quando tu vês uma árvore e vês a neve, tu ias escolher o quê? A neve?
É.
Magoa menos. Joguei-me para o chão. Os skis voltaram, voaram assim e depois a seguir peguei nos skis, não me pus mais os pés em cima.
Olha, tipo, eu não sei o que é que tu pensas dessa história, mas isso não me dá vontade de fazer ski.
Ah, mas eu gostei, apesar de ter apanhado frio e ter captado. Por acaso até fui fixe. Antes de cair.
Antes de cair.
Só que não sei, sempre aqui não sei travar.
Isso foi a mesma sensação. Então, eu já percebo porque é que quando fomos andar de bicicleta na Rússia tu gostaste de cair. O gajo pensava que o Cristiano ia morrer.
Ai, sabes que eu até estava bem, só que não sei porque aqui. Eu acho que vindo agora, se calhar eu devia ter ido para cima outra vez, dar mais uma voltinha e ter ajustado melhor a bicicleta. O mal se calhar foi
isso. Agora já não, um gajo vai voltar lá. Mas pronto.
Mas eu gostei de voltar.
Isso pode ser a sua resolução de ano novo?
Ir à Rússia.
Ir à Rússia. Outra vez para Sochi. Não gosta de ter dinheiro.
Não. O Putin ainda me mete lá no exército dele para ir à Ucrânia.
O Putin. E percebi o puta. Ai, o caramba. Então, Natal, já sabe. Na Madeira é bastante melhor que na Bélgica. Aqui é uma treta.
E... O que é que tu fazias no teu Natal?
Aonde? Aqui?
Lá.
No, lá, opa, não é muito, no fundo, não era muito diferente daqui. Porque, e como as mesmas coisas, e a gente compra bacalhau e faz um bacalhau.
E vocês não faziam a matança do porco e isso tudo?
Ah, sim. Isso era, sim, mas isso, eu nem posso, opa, não posso andar a falar muito de matança de porco no podcast, pode ter ouvintes que sejam sensíveis.
Ah, não, mas eles levavam anestesia, os porcos, eles não sentiam nada.
Não, e tem um tuí que eles não sentiam nada porque aquilo era num instante, ele acertava lá direitinho e aquilo, pronto.
Mas era, cada um tem um tique assim.
Mas tu também, fizeste bastantes matanças de porco na Madeira?
Ah, eram menos duas cada ano. Eu ajudava, nunca matei.
Não, eu também, eu só segurava as patas.
É.
E depois dava, no fim dava aula de anatomia. Isto é rens, isto é não sei o quê, isto é não sei quantos.
Eu nunca quis aprender. O meu tio queria me ensinar e disse: ah, não quero aprender. Eu posso ajudar, mas não quero.
Já deve haver muito pouca gente que faça isso na Madeira. Mas realmente é uma tradição de Natal. Ou era uma tradição de Natal?
Ainda é. Eu tenho um tio ou outro. Eles vão diminuindo também. Agora ele já tem 70. Alguns, outros já têm 60. Por isso.
Sim, é uma coisa, isso é uma daquelas coisas que vai desaparecendo. Sabes que o que eles fazem aqui também é o Kermis ou o Kerstmarkt, que é no fundo um mercado, é como se fosse um mercado como nós temos na Madeira, mas pronto, aqui em cada concelho tem a sua festinha com uma pista de gelo, com os carrinhos de choques, com os carroçais, e depois eles põem-se lá a beber também, e por isso isso faz lembrar um pedacinho a Madeira, só que é um pedacinho diferente.
Sabes que eu nunca fui muitas vezes à noite do mercado?
Eu também não fui assim bastantes vezes.
Eu só fui uma.
Porque eu não gosto de muita confusão.
É que dá um bocado muita confusão. E eles vão, a maior parte nem sequer vai para aproveitar e fazer as compras. Vai ir lá para ir apanhar uma boa tosga.
Eu tomei umas valentes bebedeiras lá. Mas nunca fui assim muitas vezes. Mas é mais porque tem sempre muita gente.
Mas tem uma santa carne de vinhares que é boa.
Também,
no mercado tu podes escolher a melhor.
Às vezes acontece a santa carne de vinhares aparecer-te no chão no dia a seguir. Mas pronto,
mas isso é porque quando tu metes muita água. E fui lá, fui ao mercadinho de Natal. Bem, pronto, tinhas de levar aquele certificado e fotocópia.
Aonde?
O teste. No Funchal, tinhas de ter certificado, tinhas de ter teste.
Para a noite do mercado?
Não, para a noite do mercado não, mas para o mercadinho de Natal que eles faziam lá, antes da noite do mercado, que eles tinham um mercadinho de Natal com barracas. Para...
Ah, é?
Não era grande. Não era grande, tu entravas...
Sim, como gosto fala que a noite do mercado das bedeiras e não sei o quê, mas aquilo no fundo é uma forma de um gajo ir lá comprar coisas à noite.
É. Comprar para o dia seguir, para preparar tudo.
Eu ia lá sempre comprar aquelas cebolas pequenininhas para fazer pickles.
Depende.
Cebolas também?
O que tu me foste lembrar?
Isso é bom. E fazia sandes disso.
Isso é boeda bom, fogo. Eu a comer mesmo assim cru. Travas do frasco, pumba. Que isso é tão bom. Já tenho saudades.
Pronto, antes que um gajo já fale bastante do Natal, bastante. Falámos tanta coisa. Natal, pronto. Já está decidido. Em Portugal é bastante melhor. Eu não sei para que é que um gajo está aqui a passar o Natal. Temos que reivindicar o nosso direito. Reivindicar o nosso direito da TAP, nos dar viagens de graça para a gente poder passar o Natal à Madeira. Acho que é um direito que eu tenho, as outras pessoas não sei. Mas
a gente estamos a contribuir para a economia portuguesa.
Pois é, o produto interno bruto é o PDC Podcast ir à Madeira passar férias e acertem as coisas, só favor, top. mandem um e-mail com as minhas viagens para o poedacei.podcast.2021@gmail.com e a gente pode falar.
É preciso, do é preciso ser executivo, pode ser mesmo no, na económica.
Pode ser, para mim pode ser no porão, desde que eu chegue lá.
E com um gaiato seco no porão, se for.
Com um gaiato seco, com um vinho seco, um gajo chega à Madeira, já tudo aviado. Cristiano, assim bastante rápido. Ano novo, vida nova, o que é que vais? O que é que tu esperas para 2021? Sim, porque este podcast vai estrear já no ano novo. A gente está aqui a falar de Natal e não sei o quê.
Não, já não falta muito também.
Não, são mais uns dias, já está quase, já está quase.
Já esteve mais longe. Olha, a minha resolução deste ano é ver se eu consigo acabar esta casa. Deixar tudo, tudo para estar tranquilo. Uma. A segunda é
andar mais de bicicleta.
Acabar a casa e andar mais de bicicleta.
Sim, senhores.
E já estou a arranjar ali a garagem para poder sair o mais rápido possível de a bicicleta. Não tenho que ir à cave, buscar a bicicleta, sair, montar e tudo.
Estás a bicicleta aqui, na já... cave? Não.
Antes tinha lá em cima no apartamento.
Ah, sim, já não tens cave. Agora.
Agora já não tenho cave. Tenho garagem e sótão.
Não tens mais nada que queiras, tipo, ambições profissionais, chegar a chefe de serviço e planear mais férias para ti.
Falando de chefe de serviço, o meu chefe disse assim: olha, para o ano, vê se tu planeias melhor as tuas férias, que é para não guardares 10 dias no mês de dezembro, que não sei se vou conseguir estar outra vez. E disse: ah. E eu fiquei 10 dias.
Ele devia, isso eu acho, tipo, ele devia obrigatoriamente obedecer a todos os teus pedidos quando tu pedes férias. Porque mas o gajo lá está sempre a tapar buracos.
Mas sabes aqui, ele disse aquilo, mas ele porque disse: oh, cá meti as minhas férias no início do ano. O chefe é que gera as férias a seguir. Se ele deu mais ou menos, o problema é dele. Ele disse assim: ah, mas.
Sabe o que é que ele te disse isso? Sabes o que é que ele te disse isso? Tu não és belga.
Oh, não, mas. Ele disse isso a toda a gente. Mas ele, por acaso, até não é mau, sabes? Ele até é correto.
Ainda bem.
Sabes, ele não é, de... é... É sim ou não?
A minha resolução de ano novo é, é bastante simples. Também tenho coisas para fazer na minha casa. E eu já vou começar antes do ano novo e vou lixar a escadaria aqui da casa. Que já estou para fazer isso há uns tempos. Tenho ali duas lixadeiras. Eu vou ver qual é que trame menos. Que é para eu conseguir sentir os braços no fã. E tipo tentar arranjar as escadas. Diz.
Já fiz isso, não é nada fácil.
Mas as minhas levei... têm tinta.
As minhas não tinham tinta e eu levei um dia e meio. Não, 2 dias para lixar e um dia pa... não, e 2 dias para pintar. Levei 4 dias para fazer.
Ah, caralho, isto vai demorar para o caramba, nunca foi me meter. Tenho um ano inteiro, é a resolução de ano novo.
Sim. Bah, tendo em conta que tu tens em 15 dias meio dia de folga, eu vais bem encaminhada.
Mas tipo, a cena que eu também tenho assim ideias de melhorar a casa, um pouco assim, aos pouquinhos, fazer cozinhas aqui, cozinhas acolá, cozinha e não sei o quê. Descobri que tenho um guarda na cozinha que entra quando dá bastante chuva, começa-me a pingar água na cabeça se tiver a lavar a louça.
Ah, tu é que estás a pensar mal. Se tu tivesses posto um reservatório aí, tu já tinhas água para lavar a louça sem estar a gastar água da rede.
Só está aqui o lado ecologista do Gama Rodrigues.
É, dar novas tecnologias para o pessoal poupar água.
Senhores. Eu tipo, é... os outros objetivos é tipo tentar manter o meu físico em forma, tentar perder mais uns quilinhos, o resto de queimar as calorias do Natal. E o futsal, e neste momento tu vais-me chamar de maluco, mas eu tenho uma folha de Excel onde eu aponto o meu desempenho do futsal.
E como é que tu,
com um algoritmo e tudo, e calculo o desempenho da equipa com base nos golos e na química da equipa, prestação defensiva, prestação ofensiva, e faço o mesmo para a prestação individual e calculo uma média no fim em prestação global.
Ah,
mas é em termos simples, já mais ou menos tenho 11 golos, e 7 assistências em 19 jogos. Não, espera, não, estou exagerando. Espera, não tenho 19 jogos ainda. E vou abrir a folha de Excel. Eu tenho aqui. Deixa eu ver.
Já olha que não está nada mal.
Está melhor que no ano passado. Em 15 jogos tem 11 golos e 7 assistências. Até isto ainda falta mais de metade da época, portanto, o meu objetivo é chegar, a chegar aos 25 golos.
E quantos golos tem a equipa?
Ah, bastantes mais.
Mas, bem, também são mais jogadores.
Sim, sim. Mas eu estou em duas equipas.
Ah, foi, ainda por cima, tu jogas em duas equipas, é um bocado complicado a gerir.
É bom para eu jogar, porque como as equipas não treinam, assim jogo às vezes duas vezes por semana.
Sim, ao menos tu aproveitas para gastar energia.
Pois. Opa, e tentar ficar um objetivo grande, é um gajo tentar se livrar das garras do Covid e
continuar saudável. Eu até agora tenho. Tu também apanhaste.
Apanhei não. Também. E
pronto, agora.
Eu notei como. Opa, sintomas assim, muito assim, asmáticos, mesmo depois da coisa.
Eu também tive. E gastei duas bombas depois de que tive o Covid.
Olha, que estou a passar a ir ao médico para ver se me passam assim as bombinhas como o Chris Froome usava. Ou usa.
Ele é asmático, não podes dizer nada disso.
Eu agora também sou asmático. Pode ser que opa, eles já fazem controle antidoping no futsal. Pode ser que passe.
Se tiveres prescrição médica, tu podes, sabias? Porque quando eu jogava badminton, eu podia fazer com prescrição médica.
Isso aí, mas.
Mas nunca fez.
Um gajo não vai falar desses histórias.
Nunca fez.
Duas coisas, ou três, que eu quero fazer é que é voltar a participar na meia maratona da Antuérpia. E melhorar o meu tempo. E em princípio vou com o Carlos, com força no pedal, fazer o Gran Fondo da Ilha da Madeira, organizado pelo Clube Sport Marítimo, se puder, se conseguir.
Vais dar a volta à Madeira?
Não, é a volta à Madeira, mas é lá umas voltas. Não é a volta à Madeira, não. Isso eu acho que não consigo.
Podias fazer, tirar dois dias, com uma tenda às costas, siga.
Isso não era mal pensado. Um desafio para quem tem força no pedal para meter-se nessas aventuras. E outra coisa é participar na Avalanche Raposeira, que já estou há cerca de 10 anos para participar na Avalanche Raposeira. O meu irmão entrou este ano e curti bastante. E eu estou a pensar para o ano, pego na minha bicicleta daqui e vá-se para lá. Ah, e montar a minha bicicleta aqui. Também é importante.
Qual delas?
A que está às peças. Que tu para pentear, aquela que já tenho o quadro já desde o ano passado, que disse, vai ser em 2021 que eu vou montar a minha bicicleta. E quando na altura disse 2021, enganei-me, queria dizer 2022.
Ou duas é melhor.
Pode ser que seja 2023, mas não, eu já tenho as peças quase todas. Mas pronto, pá, são objetivos. Assim, eu gosto. Claro que para fazer estas coisas todas, eu gosto de treinar e arranjar um bom balanço de trabalho, treino, pequenos, é aquela coisa. Neste momento é fácil. Até, eu digo-te, olha, hoje foi o primeiro dia que eu estive sozinho em casa e, honestamente, um pedaço aborrecido.
É um bocado, por acaso estás habituado a ter tanta gente e depois aqui chegas a casa, está vazio.
Só o Noah, o Got. Só o Gota que vem me volta a mear. Deixa-me entrar. Deixa-me comer. Deixa-me sair, que é para eu cagar. Eu sei, ainda bem que cagas na rua, que senão não entras não, mais. Ele vai para a casa do sem cagar. Enfim, já estás a falar francês? Está na hora da gente chegar ao Roy Gama, então? Já estás a falar francês?
Pois. Ah, mas falando de Rai Gama, e já que estou a falar francês, eu vou-te fazer uma pergunta de português.
Ei, caraças. Preferia que fizesse uma de francês, mas pronto. Não. Português atrás-se fora. É
não. Tu sabes quando é a diferença de uma coisa que é completo? A diferença entre completo e acabado?
Isso é uma boa pergunta filosófica. Não sei.
Ah, não. É simples. Quando tu casas com a mulher certa, tu estás completo.
Sim.
Quando casas com a mulher errada, estás acabado.
Epá.
Espera, ainda não acabou. Quando tu és apanhado pela mulher certa com a mulher errada, estás acabado por completo.
Esta foi mais uma curta e grossa do Cristiano. Rai Gama. A acabar completamente com, com os memes da internet. Pronto, Cristiano, olha, mais uma vez obrigado. Pá. Um gajo vê-se para a semana.
Sempre faz ordens.
Para a semana ou um dia destes, porque a gente grava uma carrada de podcasts de uma vez e a gente lança a conta-gotas. Isto é assim, e temos de ter produtividade.
Porque nunca sabe quando que o trabalho aparece. Por isso, mas mal está prevenido.
É quando estás menos à espera que eles vão atrás de ti.
Pronto. Trabalho anda sempre atrás de nos apanhar.
Não se esqueçam de participar no podcast. Mandem as vossas ideias. Eu acho que disse isto três vezes hoje. Acho que é a terceira vez que estou a dizer. Mas eu vou dizer até às pessoas
participar. Relembrar.
pdc.podcast.2022@gmail.com e não se esqueçam de mencionar o tema e epá, mandem as vossas questões, as vossas ideias, as vossas críticas, digam mal da gente, digam que a gente fala bastante, digam que a gente fala pouco, digam que a gente não faz nada, pronto, tá, digam mal. Epá, e até ao próximo episódio, porque nós também não. Cristiano, até à próxima.
Até à próxima.
Até à próxima. Se tuapa. Está tuapa.